Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. 1.000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Anunciadas linhas de crédito para informais e pessoas de baixa renda por meio do aplicativo Caixa Tem. Cleide Lopes.
A contratação tem valores entre 300 e R$ 1.000 e até 24 meses para quitação.
E para dar detalhes destas novidades, vamos entrevistar ao vivo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Moradores do interior do Rio Grande do Norte passam a ter acesso à TV digital. Carlos Molinari.
A iniciativa faz parte do programa Digitaliza Brasil, que pretende levar o sinal digital para 1.638 municípios do país até o final de 2022.
Concessões de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias.
E casa própria para mais de 1,5 milhão de brasileiros.
Nos 1.000 dias de governo, vamos falar sobre os investimentos no setor de infraestrutura.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançada a campanha para incentivar doação de órgãos e tecidos.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Empréstimo que pode ser contratado de forma direta pelo celular.
A Caixa lançou hoje duas novas linhas de crédito 100% digital, que podem ser acessadas por meio do aplicativo Caixa Tem.
É possível pegar um empréstimo de até R$ 1.000.
A ideia é ajudar principalmente os informais e pessoas de baixa renda nesse momento de pandemia.
A novidade faz parte das ações dos 1.000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro.
O Caixa Tem pode ser usado para despesas pessoais, como pagamentos de dívidas ou pequenos empreendimentos, para pagamentos de fornecedores, aluguéis, conta de água, luz e até mercadorias. A contratação tem valores entre 300 e R$ 1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e até 24 meses para quitação. O crédito 100% digital poderá beneficiar cerca de 100 milhões de clientes que já possuem contas digitais no Caixa Tem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que é fundamental dar acesso ao crédito a brasileiros que estão na informalidade.
E pela primeira vez está estendendo o crédito, está dando uma capacidade financeira adicional, uma inclusão digital, uma inclusão bancária para esses lutadores, esses guerreiros que nunca precisaram de nós. Foi preciso vir uma pandemia para nós reconhecermos a existência deles.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho conjunto é o que faz um país melhor para todos.
Agora, que cada vez mais se está se entendendo no Brasil, é que todos nós, trabalhando pela nossa pátria, ela será melhor para todos nós.
Para contratar o crédito, o cliente deve atualizar o aplicativo do Caixa Tem e selecionar a opção Atualize o seu cadastro. Em seguida, digitalizar o documento de identidade e a foto. A avaliação do cadastro será concluída em 10 dias. Depois disso, ficará disponível a opção de empréstimo com simulação e avaliação automática. O valor será acreditado exclusivamente na poupança digital do cliente após a contratação, e as parcelas serão debitadas todo mês na mesma conta. Reportagem Cleide Lopes.
E para dar mais detalhes do lançamento das linhas de crédito do Caixa Tem, a gente entrevista ao vivo por telefone o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite, um grande prazer estar com vocês.
Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui. A Caixa tem diversas modalidades de crédito para atender diferentes perfis. Fala pra gente, qual o grande diferencial do crédito Caixa Tem lançado hoje?
O crédito Caixa Tem é especialmente feito para as pessoas que não têm comprovação de renda, que na maioria das vezes, quando vão tomar empréstimo, tomam nos agiotas a 10%, 15% até 20% ao mês. Então, esse é um crédito que existe para aquelas pessoas que não estão acostumadas a pegar nos bancos e, como consequência, tomam dinheiro a taxas muito elevadas.
E, presidente, que tipos de empréstimos estão disponíveis no Caixa Tem?
Hoje, o empréstimo de 24 meses... de 300 a 1.000 reais pelo Caixa Tem, que mais de 100 milhões de pessoas já têm, e para janeiro e fevereiro já está válido. Nós vamos fazer a cada duas semanas por mês de nascimento, porque estimamos que mais de 20 milhões de brasileiros façam essa linha de crédito.
Beneficiários do Bolsa Família podem solicitar o crédito Caixa Tem?
Não, porque os beneficiários do Bolsa Família estão num outro programa, um programa de transferência de renda, exatamente porque não tem renda, tem uma renda baixíssima. Este programa do crédito Caixa Tem, ele é um programa de crédito, ou seja, um empréstimo, e que necessita que se pague de volta. Então, são duas operações distintas, por isso que estimamos entre 20 e 30 milhões de pessoas que efetivamente tomem o crédito Caixa Tem.
Presidente, essa iniciativa busca ajudar, por exemplo, trabalhadores informais?
Exatamente. E nós estamos lançando agora. Qual que é a nossa expectativa? Que ao longo dos meses, entendendo que as pessoas tenham a capacidade de pagar, nós podemos ampliar esta linha e até reduzir a taxa. Mas neste momento a Caixa fez algo que nunca foi feito no Brasil. Nós estamos oferecendo para dezenas de milhões de brasileiros e muitos deles não têm histórico de crédito. Por que que isso é importante? Sem o histórico de crédito é difícil você precificar, ou seja, colocar a taxa de crédito que as pessoas têm que pagar. Então, começamos assim, mas eu tenho a expectativa que dentro em breve poderemos aumentar o volume de crédito e até reduzir a taxa para quem esteja pagando em dia.
Agora, presidente, o pedido de crédito está sujeito à análise? Quais são os critérios avaliados e quanto tempo pode demorar para sair a aprovação?
No máximo 10 dias. Nós já temos, são critérios muito objetivos de verificação de renda ou estimativa de renda, como nós falamos, porque vários são informais, mas é bem rápido e, de novo, para quem já tem o aplicativo do Caixa Tem é imediato e quem ainda não tem uma conta do Caixa Tem, nós teremos todo o espaço para abrir dentro em breve, as pessoas podem pedir e as dúvidas no www.caixa.gov.br/caixatem/caixatem.
Agora, presidente, a partir de quando as pessoas já podem fazer esse empréstimo e vai ter algum calendário a ser cumprido?
Sim, hoje já pode quem nasceu em janeiro e fevereiro. E nós teremos um calendário parecido com o do auxílio emergencial, ao redor de duas semanas a três semanas para cada dois meses, ou seja, janeiro e fevereiro agora, depois março e abril, no começo de outubro, mas de novo no www.caixa.gov.br/caixatem tem todos os detalhes do calendário dessas dúvidas que nós estamos falando.
Presidente, o senhor falou que os valores estão entre 300 e 1.000 reais, né, valores que a pessoa pode pegar nesse crédito. Quanto tempo ela tem para pagar e qual é a taxa de juros?
24 meses. E a taxa de R$ 3,99 ao mês, ou seja, muito inferior aos 10%, 15% até 20% ao mês que várias pessoas, em especial os informais, pagam hoje em dia.
Agora, presidente, quais são os pré-requisitos para a pessoa ter acesso a esse crédito?
O pré-requisito, na verdade, essa é a grande força desse crédito, porque nós temos uma base, uma análise na Caixa Econômica Federal, ou seja, vai ser mais amplo. Outras linhas de crédito da Caixa que não aprovariam, por exemplo, pessoas sem potencial de comprovação de renda formal, neste caso, nós poderemos aprovar. Algo que vamos utilizar é o próprio auxílio emergencial, como que as pessoas consumiram. Então, tem todo um novo racional nesta operação do crédito Caixa Tem. Ele será uma inovação, será a primeira vez que a Caixa vai utilizar todas essas informações para poder emprestar para o maior número possível de brasileiros, com maior segurança também.
Nós estamos conversando com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Presidente, mudando de assunto, a Caixa anunciou hoje o patrocínio à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. O patrocínio será para a Confederação, de forma geral, ou para modalidades específicas?
Para ambos, nós vamos patrocinar as 14 modalidades, também o Campeonato Brasileiro, mais 10 campeonatos regionais. E assim como nós já fazemos pelas loterias Caixa, maior patrocínio da parte paralímpica, basicamente 100% do patrocínio dos esportes paralímpicos é realizado pelas loterias Caixa, aqui também na parte da comunidade de surdos, também. Além disso, nós estamos contratando mais 1.000 empregados PCDs, e já chamamos 3 mil nessa gestão, ou seja, na gestão do governo Bolsonaro, 4 mil pessoas com deficiência foram chamadas ou estão entrando na Caixa Econômica Federal, ou seja, o Banco da Inclusão.
Agora, presidente, em relação ao patrocínio à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, de que forma a Confederação pode direcionar os valores repassados pela Caixa?
Isso tem toda uma conversa com a Caixa, porque nós temos o foco, por exemplo, em ajudar os atletas, os surdo-atletas e os treinadores. Isso é muito importante, temos que ter o conjunto completo. Também as modalidades, para que todas as modalidades sejam beneficiadas, ou seja, não pode ser um patrocínio que beneficie só uma ou duas modalidades, em todo o Brasil. Esta é uma diferença também da gestão do governo Bolsonaro. Nós não queremos apenas um ou dois estados beneficiados. É fundamental o apoio às comunidades surdas em todos os 26 estados e Brasil.
Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, um grande abraço para vocês. É sempre um prazer estar aqui falando.
E entre as ações dos 1.000 dias do governo estão os empreendimentos de infraestrutura.
O Brasil concedeu à iniciativa privada a administração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Os investimentos bilionários devem estimular a economia e gerar empregos e renda.
Também foi lançado no período o programa Casa Verde e Amarela, de habitações para a população de baixa renda, que já beneficiou mais de 1.500.000 brasileiros.
Somente no primeiro ano de funcionamento do Casa Verde e Amarela foram entregues mais de 400 mil residências em todo o país. Uma das beneficiadas pelo programa habitacional foi a vendedora Natalícia Soares dos Santos, que vivia em uma favela em Alagoas e agora sonha com um futuro melhor.
Vai ser uma vida nova, dar uma vida nova e um futuro melhor para os meus filhos.
Neste mês de setembro, cerca de um ano depois do lançamento do programa habitacional, o Casa Verde e Amarela passou por mudanças para atender mais pessoas, com a redução de juros e aumento do valor máximo dos imóveis financiados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a necessidade de adequar o programa para que ele continue a gerar resultados.
É para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis, porque estavam ficando desenquadrados. Isso vai permitir que não haja desemprego.
Outro destaque dos 1.000 dias de governo foram os investimentos em infraestrutura. Nesse período, 34 aeroportos foram entregues para a iniciativa privada, 22 deles apenas durante a InfraWeek, semana de concessões realizada em abril deste ano. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o evento garantiu 10 bilhões de reais em investimentos em aeroportos, portos e ferrovias do país.
Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bilhões de outorgas, mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho. Tem um encontro marcado com o futuro.
Entre as ferrovias, destaque para a concessão do trecho 1 da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai receber mais de 3 bilhões de reais em investimentos para cobrir de trilhos os 537 quilômetros entre as cidades baianas de Caetité e Ilhéus. No começo de setembro, também foi anunciado o início das obras da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Serão 383 quilômetros de trilhos ligando a cidade goiana de Mara Rosa à Água Boa, no Mato Grosso. Futuramente, as duas ferrovias, FIOL e FICO, vão ser interligadas à Ferrovia Norte-Sul. O presidente Jair Bolsonaro destacou que os investimentos vão gerar resultado também na mesa do consumidor.
Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil.
A expansão do transporte ferroviário também será estimulada pelo programa ProTrilhos, lançado no início deste mês, que vai permitir que a construção de ferrovias seja feita com uma autorização simplificada. Até o momento, o Ministério da Infraestrutura recebeu 14 pedidos para a construção de ferrovias, somando 80 bilhões de reais em previsão de investimentos e 5.360 quilômetros de trilhos pelo país. Reportagem Luana Karen.
Mais qualidade de som e imagem, uma programação de TV diversificada para os moradores de municípios do interior do Rio Grande do Norte.
Inaugurada na cidade de Tenente Ananias, a primeira estação de televisão digital pelo programa Digitaliza Brasil.
Além disso, municípios potiguares vão receber mais 20 milhões de reais em obras de saneamento básico.
Na casa da pedagoga Renata Queiroz, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, os poucos canais que dá para assistir na televisão, com o auxílio de uma antena parabólica, funcionam mal.
Sem a parabólica não pega nada. Se não tiver, não tem o que assistir. E a qualidade não é boa.
Mas essa realidade está com os dias contados. Com a inauguração da estação de TV digital nesta segunda-feira, na cidade de Tenente Ananias, 8 municípios potiguares vão contar com uma programação mais diversificada e com melhor qualidade de som e imagem. A iniciativa faz parte do programa Digitaliza Brasil, que pretende levar o sinal digital para 1.638 municípios do país até o final de 2022, como afirma o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Todos os municípios que aderirem vão receber gratuitamente a TV digital, a torre de TV, a estação de TV e a capacidade de até 8 canais, com melhor imagem e melhor som. E vamos levar a TV digital para o resto do Brasil e nenhum município até dezembro do ano que vem mais vai assistir a TV analógica.
A 390 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, no município de Pau dos Ferros, também foram realizadas entregas na área de saneamento básico. A Fundação Nacional da Saúde assinou um acordo para a construção de aterros sanitários em 44 cidades do estado, com investimento de cerca de 20 milhões de reais. Além disso, 10 cidades da região receberam obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na ordem de 10 milhões de reais. Investimentos que, segundo o presidente da FUNASA, Miguel Marques, geram saúde.
A cada um real que você investe no saneamento básico, a gente economiza 9 reais na saúde. Então, como a gente está entregando aqui hoje 12 obras na ordem de 10 milhões e mais esse aterro que vai contemplar 44 municípios na ordem de 19 milhões, a gente está entregando aí 300 milhões em saúde fazendo essa multiplicação.
Ainda de acordo com o presidente da FUNASA, Miguel Marques, outros 5 milhões de reais serão investidos na instalação de poços artesianos, beneficiando mais de 25 mil moradores da região. De Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
53.218. Esse é o número de brasileiros que aguardam um transplante de órgão ou tecido e a chance de recomeçar.
Para que todos saibam e respeitem o desejo do ente querido em doar um órgão, o Ministério da Saúde lançou a campanha Deixe Todo Mundo Saber que Você é um Doador.
Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor.
A música cantada por Nayara Azevedo faz parte da campanha lançada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Deixe todo mundo saber que você é um doador. São mais de 53 mil pessoas e famílias que esperam a chance de viver novamente com saúde. Gabriela Gonçalves fazia parte desta fila, mas conseguiu um rim em 2014 e hoje vive bem.
Quando tem um paciente ou quando tem alguém doente, a família toda adoece. E quando esse paciente também recebe a saúde de volta, a família também recebe essa saúde.
O ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, alertou sobre a importância de deixar avisado o desejo de doar ou não um órgão.
A legislação brasileira determina que a palavra final da doação de órgãos é da família. Então, acho que é importante destacar, e acho que a campanha vem nesse sentido, não basta você externar a sua vontade. É importante que a família dê o sim na hora da doação dos órgãos.
Nos últimos 20 anos, foram realizados mais de 412 mil transplantes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede pública de transplantes conta com 648 hospitais habilitados e mais de 1.600 equipes especializadas. A maior parte dos transplantes realizados são de rim, córnea e medula óssea. Alessandra Justino perdeu a irmã de 33 anos em um acidente de carro. Ela disse que no momento mais difícil de sua vida, foi questionada sobre a doação de órgãos. Foi quando lembrou do desejo manifestado pela irmã em ser doadora.
É tão importante a gente posicionar a nossa opinião em relação a isso para a nossa família e deixar nossa família ciente do que a gente tem vontade de fazer. A minha irmã fez isso sempre em vida, sempre falou da questão da doação de órgãos, sempre falou do quanto ela achava importante doar.
Para Alessandro, o aviso deixado pela irmã foi importante na decisão e incentiva que todos façam o mesmo. Recomendação que está na música da campanha.
Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein?
Reportagem Carla Fagundes.
O governo federal anunciou agora há pouco ações para as pessoas com deficiência.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Quais foram as iniciativas anunciadas?
Boa noite, Luciano, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, uma delas é o lançamento do Prêmio Nacional de Acessibilidade para reconhecer organizações públicas e privadas que atuam na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, fez um balanço das ações do governo para atender as pessoas com deficiência.
Agora, as pessoas com deficiência poderão trabalhar e não vão perder o BPC, porque agora no Brasil estamos regulamentando o auxílio inclusão. Agora no Brasil, o nosso teste do pezinho faz a identificação de inúmeras doenças, de inúmeras necessidades da criança, para que a gente possa garantir a elas qualidade de vida.
As iniciativas foram anunciadas durante um evento para celebrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro. Para a servidora pública Ekaterine Sófolis, que é cadeirante, a data é importante para ampliar o conhecimento dos brasileiros sobre a luta das pessoas com deficiência.
Eu acho importantíssimo aproveitarmos esse dia e esse espaço para falarmos de quanto, né, já conquistamos, né, em tantos direitos, tantas políticas voltadas para a pessoa com deficiência e o tanto que ainda precisamos galgar.
No evento, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o governo apresentou também um balanço do programa Turismo Acessível. De acordo com o ministro Gilson Machado, a pasta já entregou mais de 3 mil obras para promover o acesso de pessoas com deficiência à atividade turística. O presidente Bolsonaro assinou ainda o decreto que define a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ao vivo de Brasília, Gabriela Noronha.
E o homenagem ao Dia Nacional do Rádio, comemorado no dia 25 de setembro, o programa Sem Censura de hoje entrevista parte da equipe aqui da Voz do Brasil.
É mesmo, Gabriela. Eu, Luciano, você e o operador do programa, Leleco Santos, vamos contar curiosidades e bastidores das transmissões diárias do programa de rádio mais antigo do país.
O programa vai ao ar a partir das 9h30 da noite na TV Brasil.
Você também pode acompanhar o programa pelas redes sociais da emissora.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal abre novo ciclo de inscrições para o programa de capacitação STF Educa.
Superior Tribunal de Justiça decide que produtores da cachaça João Andante terão de indenizar por dano moral a fabricante do uísque Johnny Walker.
Partido político é condenado por utilizar imagem de criança em campanha.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Estão abertas as inscrições para um novo ciclo do programa STF Educa.
O programa de capacitação é de graça e aberto a qualquer pessoa que tenha interesse. Carolina Chaves.
Ao todo, são disponibilizados 11 cursos à distância sobre temas jurídicos, língua portuguesa, segurança da informação e paternidade responsável. Os interessados podem se inscrever em quantas capacitações quiserem. Uma das novidades deste ciclo é que a plataforma dos cursos está hospedada no próprio Supremo Tribunal Federal. Antes, o projeto era feito em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro no site do stf.jus.br.
Os produtores da cachaça João Andante terão de pagar danos morais por violação do direito de marca da fabricante do uísque escocês Johnny Walker.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Na origem, a Diageo Brands BV, líder mundial na produção de bebidas, e a subsidiária Diageo Brasil ajuizaram ação para impedir o uso da marca João Andante e variações em bebidas destiladas e pediram reparação dos danos causados pela reprodução indevida da marca. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou reparação moral de R$200 mil, concluindo haver paródia desautorizada da marca registrada Johnny Walker, que gerou enriquecimento sem causa aos donos da cachaça. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da empresa ré apenas para reduzir a indenização para R$50 mil, considerando que o valor arbitrado pelo Tribunal Estadual era desproporcional ao porte dela. O relator do caso foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou uma empresa pública de Juiz de Fora a indenizar uma motorista que sofreu discriminação em razão do gênero.
Segundo o processo, entre os motoristas convocados no concurso público, ela foi a única a passar por exame prático de direção e o teste não estava previsto no edital.
Além disso, ela foi proibida de conduzir veículos além dos limites do hospital e sofria com piadas e comentários humilhantes por parte dos colegas.
A relatora do caso considerou que ficou comprovada a discriminação e determinou o pagamento de R$10 mil de indenização por dano moral.
A vara da Infância e Juventude de Imperatriz, no Maranhão, atuou 3 bares da cidade por descumprirem o Estatuto da Criança e Adolescente.
A autuação foi durante fiscalização realizada nesse fim de semana em parceria com a Guarda Municipal. Pedro Scartesini.
O objetivo da ação foi verificar o cumprimento das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Portaria da Vara da Infância e da Juventude, que regulamenta o acesso, a permanência e a participação de crianças e adolescentes desacompanhadas dos pais ou responsáveis legais em locais onde há venda e consumo de bebidas alcoólicas e jogos. As fiscalizações em bares e locais de eventos estão sendo feitas em setores da cidade e serão intensificadas nos próximos dias.
No Acre, a justiça condenou um partido político que utilizou a imagem de criança em campanha sem autorização.
Segundo a mãe do menino, ele foi enganado pela equipe de filmagem. Mônica Vieira.
A mãe da criança afirmou que estava com o filho numa praça pública e a pessoa convidou o menino para participar de uma filmagem para uma campanha sobre a Covid-19. O garoto foi orientado a dizer: "Eu autorizo o uso de imagem", e em seguida foram registradas algumas poses. Depois a mãe descobriu que as imagens foram utilizadas em material de campanha política. O partido foi condenado a pagar R$10 mil de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Boa noite. Os senadores estão reunidos em sessão do Congresso Nacional destinada à análise de vetos presidenciais e à votação de projetos que alteram o orçamento e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os senadores e deputados já rejeitaram o veto ao projeto que proibiu o despejo durante a pandemia. Ainda nesta noite, deve ser analisado o veto à criação de federações partidárias para disputar as eleições do ano que vem. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
O projeto das federações partidárias, que foi vetado de forma integral pelo presidente Jair Bolsonaro, permite que partidos políticos disputem as eleições como uma só legenda. Com isso, as pequenas siglas terão mais facilidade para alcançar a cláusula de barreira, que estipula um mínimo de votos para ter direito a nomear representantes no Congresso Nacional. A contrapartida é que a integração entre as legendas vai durar durante todo o mandato, obedecendo inclusive a regras de fidelidade partidária. O senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, disse que o veto joga na clandestinidade siglas históricas.
A federação partidária é o único mecanismo que possibilita, dentro das regras democráticas, a sobrevida de legendas políticas históricas. Nós não estamos falando de legendas políticas de aluguel. Nós estamos falando de legendas políticas que têm identidade programática, como é o caso do meu partido, da Rede de Sustentabilidade. Estamos falando de legendas políticas que têm quase 100 anos de história, como é o caso do Partido Comunista do Brasil.
Caso o veto seja rejeitado e promulgado até a próxima sexta-feira, a regra vai valer já nas eleições do ano que vem. O Congresso rejeitou o veto à proibição de despejo durante a pandemia para evitar colocar pessoas que foram prejudicadas economicamente pela crise em risco de saúde. Outra lei que será restaurada é a Educação Conectada, que prevê a aplicação de recursos em tecnologia, internet, computadores e tablets na rede educacional.
E ficou para a próxima quinta-feira a análise do veto que impediu a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para o combate à Covid-19. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância de o Congresso derrubar esse veto. Na opinião dele, apesar de o Brasil estar vacinando a população, o problema ainda não está resolvido.
É importante garantirmos o valor de material biológico e a aplicação imediata da lei. É urgente ampliar a produção de imunizantes, salvar vidas, ajudar os países pobres que estão sem vacina.
A Comissão Temporária da Covid-19 discutiu em audiência pública a interrupção ou a continuidade da campanha de vacinação para adolescentes contra a Covid-19. Os participantes concluíram que a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos, sem comorbidades, deve ser mantida. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Após a interrupção pelo Ministério da Saúde da imunização de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, a aplicação foi retomada depois que a investigação da Anvisa concluiu que a morte de uma adolescente pós-vacinação estava relacionada a uma doença autoimune, a púrpura. Rosana Leite de Mello, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, explicou que a vacinação nessa faixa etária é justificável.
E é um público que tem muita mobilidade. Eles, por mais que eles fiquem assintomáticos, eles transmitem.
A iniciativa do debate foi do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele disse que a instabilidade dos últimos dias em relação à vacinação de adolescentes prejudica a imunização.
Só gera uma instabilidade desnecessária que não contribui nada a não ser em aumentar o pavor.
Já o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Região Sudeste, Nézio Fernandes, criticou a suspensão unilateral da vacinação feita pelo Ministério da Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça pode concluir a análise da Lei de Improbidade Administrativa nesta semana. Já o plenário deve votar o novo marco legal para ferrovias e a criação das loterias da saúde e do turismo. Repórter Bruno Lourenço.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar projeto que veda operações em jogos de azar, com cartões ou moeda eletrônica, em sites hospedados fora do país. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta o projeto da Lei de Improbidade Administrativa. Um dia antes, a pedido do senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, debate a proposta em audiência pública.
Existem pontos críticos nesta proposta que precisam ser debatidos. E por isso a necessidade dessa audiência pública. Eu elencaria, sem comentar, dificulta a condenação por improbidade administrativa, impunidade de violação da lei de acesso à informação, favorecimento da impunidade em geral.
E o plenário do Senado tem na pauta da semana a criação das loterias da saúde e do turismo, projeto que estabelece o CPF como número único e suficiente para a identificação do cidadão, o novo marco legal para ferrovias e o projeto da improbidade administrativa.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta semana Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciaram o plano de saúde Prevent Senior por estudo sem autorização. Também prestará depoimento o empresário Luciano Hang, suposto integrante do gabinete paralelo e defensor do tratamento precoce. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta terça-feira a advogada Bruna Morato, que representa médicos que denunciaram a Prevent Senior. O plano de saúde usou o kit Covid em estudo clínico sem autorização e teria obrigado médicos contaminados a trabalharem e transferirem de UTIs para enfermaria pacientes sem chances de recuperação. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a advogada poderá estar acompanhada de um desses médicos.
Será um depoimento esclarecedor, até porque o que ficou muito claro no depoimento do diretor da Prevent Senior é que ele transfere todas as responsabilidades à autonomia médica.
Na quarta-feira está previsto o depoimento do empresário Luciano Hang, defensor do tratamento precoce. Ele é suspeito de integrar o chamado gabinete paralelo. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a CPI terá duas opções para quinta-feira.
Estamos para decidir entre o senhor Márcio Nunes ou o secretário de Saúde de São Paulo.
Indicado pelo lobista Marconi Faria, o ex-diretor do Instituto Evandro Chagas, Márcio Nunes, foi preso por corrupção. Já o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenchain, deverá falar sobre a Prevent Senior.
E os senadores debateram em sessão especial a violência no trânsito. Somente em 2019, ano do último balanço consolidado do DataSUS, quase 33 mil pessoas morreram em acidentes no país. Além de provocar milhares de mortes, os acidentes também deixam marcas nos familiares dessas vítimas, lamentou o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Ele aproveitou para registrar as sugestões de convidados à sessão para reduzir a violência no trânsito.
Isso é meu grande sonho, é ver a fiscalização ser constante, é ver a educação para o trânsito dentro das escolas de ensino fundamental, médio e superior, é que toda receita arrecadada com as multas seja aplicada exclusivamente em engenharia de tráfego, de campo, policiamento, sinalização e educação para o trânsito.
O leilão do 5G foi marcado para o dia 4 de novembro. A versão final do edital aprovada pela Anatel prevê R$40 bilhões em investimentos no país. Senadores cobram que as escolas públicas recebam a tecnologia e que desigualdades regionais sejam minimizadas. A reportagem é de Marcela Cunha.
A versão final do leilão do 5G foi aprovada pela Anatel. O leilão da nova geração de internet móvel vai movimentar quase R$50 bilhões, dos quais 10 bilhões e 600 milhões vão para o caixa do governo pelo pagamento das outorgas. O restante terá que ser investido pelas empresas vencedoras para cumprir as contrapartidas previstas no edital, entre elas levar o 4G para as rodovias e instalar rede de fibra ótica nos rios da região amazônica. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, defendeu que o poder público assegure a chegada da infraestrutura digital no interior do país e comunidades mais isoladas.
Sem planejamento, melhor ainda, sem visão de Estado, a disseminação desequilibrada da tecnologia 5G poderá exacerbar o quadro de exclusão digital que divide ricos e pobres.
Foi incluída no edital a exigência de levar internet móvel de qualidade às escolas públicas de educação básica. Segundo o Censo Escolar de 2020, menos de um terço das escolas públicas de ensino fundamental estão conectadas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma administrativa pode ser votada pelo plenário essa semana.
Comissão discute propostas que garantem direitos aos transplantados.
Parlamentares cobram mudanças na política de preços da Petrobras.
Boa noite. Cássio Andrade, do PSB do Pará, afirma que a explicação para o valor absurdo da gasolina, que chegou a R$ 7,00 em alguns lugares do país, é a política adotada pela Petrobras, que atrela o preço do combustível ao dólar.
Cássio Andrade lamenta que, mesmo o Brasil sendo autossuficiente na produção de petróleo, a população venha sofrendo com seguidos reajustes dos combustíveis e do gás de cozinha. Ele pede que, diante do momento de crise econômica, a Petrobras altere sua política de preços.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também afirma que o aumento dos combustíveis é culpa da Petrobras, que adota uma política de preços baseada no dólar.
Professora Rosa Neide alerta que a alta nos combustíveis eleva o valor de outros produtos, prejudicando toda a economia e agravando a situação financeira, principalmente dos mais pobres. Ela sugere que a Petrobras use sua margem de lucro para cobrir os prejuízos dos cidadãos.
Economia.
Davi Soares, do Democratas de São Paulo, culpa o governo Temer pela alta no preço da energia elétrica. Segundo ele, se a gestão anterior tivesse permitido mais contratação de energias renováveis, como a energia solar, o país não estaria passando pela situação atual.
Davi Soares pede que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúna com os 27 secretários estaduais de Fazenda para juntos acharem uma forma de reduzir a carga tributária. Segundo ele, dos R$ 6,00 que custa um litro de gasolina, R$ 4,00 são de impostos.
Trabalho.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, critica o texto da reforma administrativa. O deputado afirma que a PEC 32, além de trazer prejuízos eleitorais para quem a apoia, prejudica, acima de tudo, o Estado brasileiro.
Gastão Vieira defende mudanças na estrutura da administração pública, mas considera que a reforma apoiada pelo governo federal coloca sob a responsabilidade dos funcionários públicos todos os erros de uma máquina pesada que, segundo o deputado, já não funciona há bastante tempo.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também critica a reforma administrativa. Na avaliação do deputado, quem vota a favor da proposta será exposto à população como um parlamentar que votou contra o serviço público, correndo o risco de não se reeleger no ano que vem.
Célio Moura afirma que 289 parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista, aprovada durante o governo Temer, não conseguiram a reeleição em 2018. O congressista promete lutar contra a aprovação da PEC da reforma administrativa.
Zé Neto, do PT da Bahia, acusa o governo federal de produzir o desmonte do Estado brasileiro. O deputado culpa o presidente Bolsonaro por privatizar empresas lucrativas e de grande importância social, como os Correios, a Eletrobras e parte da Petrobras.
Agora, segundo Zé Neto, a intenção do presidente é fragilizar o serviço público com a reforma administrativa. Na visão dele, a proposta impede a eficiência do Estado e destrói a carreira de grande parte dos servidores públicos.
Coronel Tadeu, do PSL, acusa o governador de São Paulo de não cumprir promessa feita às polícias do Estado. Segundo ele, ao contrário do que afirmou durante a campanha de 2018, João Dória está deixando de investir 47 bilhões de reais nas carreiras policiais para financiar obras de infraestrutura.
Coronel Tadeu também critica a Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo por não trazer previsão de reajuste salarial para os policiais.
Saúde.
Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Para registrar a data, a Comissão de Seguridade Social e Família discutiu os direitos dos transplantados a partir de propostas que tramitam na Casa.
As proposições buscam igualar as garantias dos transplantados às que já valem para pessoas com deficiência. Mais detalhes na matéria de Silva Munhato.
Em audiência pública, Edson Aracaki, presidente da Associação Brasileira de Transplantados, disse que 54% dos pacientes não conseguem se reinserir no mercado de trabalho. Para ele, o Estado deveria ter programas para assegurar a vida dos transplantados por um período entre 6 meses e 1 ano, período em que o paciente está se adaptando a uma nova realidade e medicações. O projeto de lei em discussão concede a pacientes transplantados os mesmos direitos assegurados a pessoas com deficiência. O texto estabelece que a equiparação dependerá de laudo médico, que ateste impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. O deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que sugeriu a audiência, diz que é preciso tratar de maneira diferente os que precisam mais.
A nossa legislação, ela trata de forma igual os desiguais. E não, a gente precisa gerar oportunidades onde precisa de mais oportunidade. Então esse é um grande desafio nosso.
A advogada Karen Machado explicou que o transplantado quer se reinserir no mercado de trabalho, mas precisa contar com a compreensão de que a sua situação é diferenciada.
No transplante de órgãos, o que acontece é que esse paciente ele sai de um problema que está incontrolável e ele migra para um problema controlável. Então, com o transplante, não fica resolvido o problema da pessoa. Ela ainda tem um problema de saúde, mas que é numa situação melhor do que a anterior.
Entre os direitos que poderiam ser oferecidos aos transplantados, segundo Karen Machado, estão habilitação e reabilitação, aposentadoria por invalidez, passe livre e benefícios tributários. Depois de fazer um transplante de rim, Priscila Modesto, de 37 anos, achou que teria a oportunidade de viver com mais tranquilidade novamente, mas sofreu discriminação na empresa em que trabalhava e acabou sendo demitida em novembro do ano passado e continua desempregada.
Não consigo sequer uma entrevista, o desespero já está batendo a minha porta, porque eu necessito trabalhar para ajudar minha mãe, que está aposentada, para eu poder manter o meu tratamento. O preconceito dói, fere. A discriminação dói, fere. Eu estou muito ferida por tudo que eu passei. Para que as empresas elas tenham um olhar mais humano para nós transplantados, porque nós transplantados, a nossa história de vida, ela tem que servir de inspiração para as pessoas.
O deputado Francisco Júnior informou que a proposta relativa aos transplantados apresentada pelo deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, está sendo analisada em conjunto com outro projeto, que trata da equiparação dos direitos de pessoas com doenças graves aos direitos das pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Preocupado com a seca, principalmente no Nordeste, Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, pede que o governo federal não acabe com a Operação Carro-Pipa. Segundo o deputado, o orçamento da operação teve uma redução de quase 65% desde 2017.
Em Pernambuco, por exemplo, Augusto Coutinho informa que a Operação Carro-Pipa atende 109 municípios e tem grande apelo social. Para ele, a continuidade do programa é uma questão de sobrevivência para os nordestinos do sertão.
Pompeu de Matos, do PDT, informa que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre a emancipação de municípios, ameaçando a existência de 30 cidades.
Mas Pompeu de Matos lembra que uma emenda constitucional de 2008 convalidou todo e qualquer eventual defeito que possa ter havido na lei estadual que tratou da emancipação de 30 municípios gaúchos. Por isso, ele acredita que o entendimento do Supremo não atinge as cidades já emancipadas e vale a pena para casos futuros.
Carmen Zanotto, do Cidadania, pede mais investimentos do governo federal nas rodovias que cortam o estado de Santa Catarina. De acordo com a congressista, é preciso acelerar a liberação de recursos federais para obras de infraestrutura.
Carmen Zanotto também cobra o pagamento de indenização às famílias de profissionais da saúde que morreram em decorrência da Covid-19 e àqueles que ficaram incapacitados. Ela lembra que a medida já virou lei e afirma que a Câmara pode aprovar esses recursos por meio de crédito extraordinário.
Agricultura.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, defende a aprovação do projeto que agiliza os licenciamentos de inspeções sanitárias para a comercialização de produtos alimentícios de origem animal e vegetal. Ele argumenta que a burocracia prejudica a exportação e o comércio interno.
General Girão afirma ainda que o governo federal está empenhado em promover programas de incentivo ao progresso do Nordeste e levar a autonomia financeira para todos os estados da região.
Meio Ambiente.
Paulo Guedes, do PT, acusa o governo de Minas Gerais de tratar com descaso as unidades de conservação do estado. 8 delas, segundo o deputado, estão sem gerentes, facilitando a ocorrência de incêndios criminosos.
Paulo Guedes pede que o governador Romeu Zema tome providências e proteja a fauna e a flora, especialmente do norte de Minas Gerais. De acordo com o parlamentar, a Mata Seca e o Cerrado estão agonizando em situação calamitosa.
Educação.
Marcelo Ramos, do PL, afirma que a PEC dos precatórios é uma covardia com os profissionais da educação. O deputado cita o exemplo do Amazonas e explica que, no estado, a proposta do governo federal reduz os precatórios a serem pagos aos professores de 129 milhões de reais para 32 milhões de reais.
Marcelo Ramos alerta que profissionais da educação de outros estados também serão prejudicados caso a PEC dos precatórios seja aprovada pelo Congresso Nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca que a Comissão de Educação aprovou o projeto que cria a Universidade Federal do Piemonte da Diamantina, com sede no município de Jacobina.
Daniel Almeida ressalta que a região onde está localizada a cidade de Jacobina possui cerca de 300 mil habitantes e tem vocação para diversas atividades econômicas. Segundo ele, uma das necessidades da população local é a presença de uma universidade para contribuir na formação dos cidadãos.
Homenagem.
Ponta Grossa, no Paraná, completou 198 anos. Segundo Aliel Machado, do PSB, a cidade foi construída com o esforço de um povo trabalhador e humilde e com o apoio de empresários do agronegócio, que transformaram o município em um dos mais importantes para a economia do Brasil.
Luiz Erundina, do PSOL, registra os 100 anos de nascimento do cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, no dia 14 de setembro. Segundo a deputada, o arcebispo se tornou uma figura emblemática na história brasileira pela forma como conduziu seu trabalho como pastor, auxiliando os pobres e os presos políticos.
Jorge Sola, do PT da Bahia, avalia que a carta do empreiteiro Léo Pinheiro, recuando das acusações que fez ao ex-presidente Lula, demonstra a ineficiência da delação premiada promovida pela Operação Lava Jato. Segundo o deputado, a força-tarefa tinha o objetivo de incriminar Lula, mesmo sem nenhuma prova.
Jorge Sola relembra que Léo Pinheiro foi preso em 2014 e só conseguiu o benefício de ter a pena reduzida depois de denunciar o ex-presidente Lula em 2017. Na visão do deputado, fica claro que a tortura psicológica e as pressões só acabariam depois que o empreiteiro incriminasse o líder petista.
Na avaliação de Henrique Fontana, do PT Gaúcho, a democracia brasileira está ameaçada pelo presidente da República, que, segundo o deputado, também atenta contra a economia, a geração de empregos, a educação, a saúde e o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país.
Para Henrique Fontana, a defesa da democracia brasileira passa pela análise dos processos que pedem o impeachment de Bolsonaro, que, no entendimento do parlamentar, já cometeu vários crimes de responsabilidade.
José Guimarães, do PT do Ceará, avalia que, apesar do país ser comandado atualmente por um governo que não tem compromisso com o funcionamento do Estado Democrático de Direito, é preciso ter esperança de que tudo vai melhorar.
José Guimarães afirma que o Brasil precisa de um programa de reconstrução que recoloque o desenvolvimento social e a geração de empregos como prioridades da nação. De acordo com o deputado, a alta da inflação é resultado da política econômica equivocada do governo Bolsonaro.
Já Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, acredita que o país está no rumo certo para a retomada do crescimento econômico. Ele afirma que o governo federal, com a ajuda do parlamento, tem feito as devidas reformas e acabado com o desvio de recursos.
Para Darcy de Matos, o grande desafio atual é o combate à inflação para reduzir o preço da cesta básica e dos combustíveis e, assim, contribuir para o fim da fome de milhões de pessoas. Ele também ressalta que a criação do Auxílio Brasil trará benefícios para a população brasileira, principalmente a de baixa renda.
Votação.
O plenário da Câmara deve enfrentar nos próximos dias uma votação que vem polarizando os debates há algumas semanas: a reforma administrativa. A matéria é de Cid Queiroz.
Aprovada na última quinta na comissão especial, depois de mais de 13 horas de embates, a chamada PEC 32 permite a redução salarial com redução da carga horária dos atuais servidores, cria instrumentos de cooperação com a iniciativa privada por meio de convênios entre empresas e governos para a prestação de serviços públicos e permite contratações temporárias na administração pública, com limite de até 10 anos. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, manteve a estabilidade para os futuros servidores, mas previu a possibilidade de demissão no caso de extinção de cargos ou avaliação insatisfatória de desempenho.
Na iniciativa privada, todos são avaliados permanentemente. Isso não é mal nenhum. Não é justo que nós não tenhamos dado à sociedade brasileira o direito de avaliar um serviço que ele mesmo paga. Isso não é razoável. O nosso alvo principal é dar um bom serviço público ao cidadão. Esse é um ponto fundamental da reforma e é inegável que isso seja um avanço para o serviço público.
Deputados da oposição lamentaram a aprovação da PEC, que altera vários artigos da Constituição de 1988, mas afirmaram que o resultado no plenário, onde são necessários 308 votos favoráveis em dois turnos, será diferente. É o que explica o deputado Camilo Capiberibe, do Partido Socialista Brasileiro do Amapá.
Se você for olhar o contexto geral, inflação, desemprego, pandemia, morte, e o texto que nós estamos atacando, que foi atacado aqui não por nós da oposição, foi o resultado do Pacto da Redemocratização, um período de esperança e, assim, de muita expectativa positiva e que trouxe muita coisa boa. E no plenário vai ser diferente, senhor presidente. Nós vamos derrubar, porque esse período de tanta dificuldade não vai triunfar.
Na terça-feira, os deputados podem votar também o projeto que prorroga isenções de ICMS para o comércio e a proposta que estabelece as condições para que entidades beneficentes de assistência social, saúde ou educação tenham direito à imunidade tributária em relação às contribuições para a Seguridade Social. Outras matérias estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pelo rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
Na última quarta-feira, 22 de setembro, os ministros do TCU analisaram o processo que apontou relação entre as medidas adotadas na pandemia e o aumento da dívida pública. De acordo com o estudo, nos quatro primeiros meses de 2021, foram utilizados para o combate à Covid-19 cerca de 64 bilhões. A principal fonte de recursos utilizada pelo governo federal foi a emissão de títulos públicos. A estratégia elevou a dívida pública do país. Na mesma sessão, os ministros também analisaram processos sobre as iniciativas de transformação digital na administração pública federal. Em relação às plataformas de compartilhamento de dados, o tribunal concluiu que o orçamento é limitado e não há uso efetivo dos dados. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.